Olá pessoal, terça-feira, 8 de outubro. Eu sou a Luciana Zaramella e está no ar mais uma edição do podcast do Canaltech. O criador do Facebook, Mark Zuckerberg, negociou uma visita ao Brasil e pretende se encontrar com lideranças como a presidente Dilma Rousseff e grandes empresários do país. O Brasil é um dos maiores mercados do mundo para a empresa, com mais de 76 milhões de usuários, do total de 1,15 bilhão, acessando mensalmente a rede social. Atrás apenas dos Estados Unidos, o Brasil é o segundo país que mais acessa o Facebook no mundo. Leonardo Tristão, presidente do Facebook Brasil, afirma que mercados como o nosso país são promissores para estratégias de desenvolvimento de produtos. Além disso, o fato de a maioria dos usuários acessar a rede social enquanto assiste a TV é outro provável motivo para a vinda de Mark Zuckerberg ao Brasil, por abrir um leque de oportunidades em um país que vai sediar grandes eventos esportivos nos próximos 3 anos. Além de Zuckerberg, balões de internet do Google também podem chegar ao Brasil. É o chamado Project Loon, cuja ideia é usar balões que circulam pela estratosfera para distribuir internet em lugares remotos, de difícil acesso a recursos tecnológicos, como zonas rurais e locais atingidos por desastres naturais. Ainda em fase de testes, o projeto já passou pela Nova Zelândia, em Fresno, na Califórnia, e agora pode chegar ao nosso país. Mohamed Gaudat, vice-presidente de inovação empresarial do Google X, revelou que vai discutir a implantação do Loon por aqui nesta quarta-feira, em reunião com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Gaudat, que também acompanha o andamento do Google Glass e do carro que dirige sozinho, considera o Brasil um dos países mais ativos na internet, mas que seu território montanhoso e cercado de florestas tropicais dificulta a distribuição de torres e antenas de celular. O Loon oferece, por enquanto, velocidades equivalentes à rede 3G. O Prêmio Nobel da Física de 2013 foi dividido entre o britânico Peter Higgs e o belga François Englert pela descoberta teórica do bóson de Higgs, a chamada partícula de Deus, que explica por que a matéria elementar tem massa. Em 1964, Higgs e Englert teorizaram a forma independente que deveria existir uma partícula subatômica capaz de dar massa a todas as outras partículas previstas no modelo padrão da física das partículas, que descreve o mundo que nos rodeia. Essa partícula ficou conhecida como bóson de Higgs. O prêmio é de 8 milhões de coroas suecas, ou cerca de 2 milhões e 860 mil reais, mas é principalmente um prêmio moral de reconhecimento pela importância de um trabalho realizado em prol da física moderna, capaz de mudar fundamentalmente o conhecimento da física sobre o universo. A Apple entrou com pedido de registro da marca iWatch no Brasil, esquentando ainda mais os rumores sobre o lançamento de seu futuro relógio de pulso inteligente, que há anos vem sendo especulado. Essa não é a primeira vez que a Apple registra o nome de seu suposto relógio ao redor do mundo. A empresa já pediu o registro da marca iWatch em outros países, como Jamaica, Rússia, Japão, México, Colômbia, Turquia e Taiwan. Curiosamente, a grafia é iWatch, separado e com letras maiúsculas. Nada de iWatch com um i minúsculo. É difícil dizer porque a Apple teria alterado ligeiramente o pedido da marca por aqui, mas outras empresas ainda têm 60 dias para contestar o pedido do registro da Apple. Uma delas pode ser a Abram Dauer, que solicitou um pedido com a mesma marca em abril na categoria relógio celular, a mesma de interesse da Apple. E falando em Apple, após o lançamento do iPhone 5S, que não contou com nenhuma mudança drástica de design, a maçã deve lançar o iPhone 6 com uma tela de 4,8 polegadas no ano que vem. É o que diz o já famoso analista da Jefferies & Co., Peter Misek, ao publicar um relatório informando que ele revisou o curso da Apple e que a companhia pode, em breve, lançar um iPhone com display de maiores dimensões. Misek já acertou diversas previsões no passado em relação à Apple e é considerado hoje um dos principais analistas da companhia, tanto que seu relatório já fez as ações da empresa saltarem 1% na última segunda-feira. No entanto, como era de se esperar, ainda não há confirmação alguma da maçã. A Nokia finalmente vai colocar um fim nos seus sistemas móveis Symbian e Meagle. A empresa está divulgando um alerta para desenvolvedores informando que não irá oferecer suporte aos sistemas operacionais móveis depois de 2013. A finlandesa passou a utilizar prioritariamente o sistema Windows Phone em seus smartphones desde 2011. No começo de setembro deste ano, a empresa foi comprada pela Microsoft. Portanto, não parece haver sentido em manter o Symbian, um sistema próprio que tem um número reduzido de aplicativos disponíveis e roda apenas em aparelhos antigos, como o N95 e o E71, assim como acontece com o Meagle. Entretanto, os donos de celulares com sistemas Symbian e Meagle ainda poderão fazer downloads de aplicativos, apesar de nenhuma outra novidade ser disponibilizada para eles a partir do ano que vem. E o podcast de hoje fica por aqui. Amanhã a gente traz mais novidades do mundo da tecnologia para você. Tchau!